Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Estamos aqui hoje conversando com a jornalista e educadora ambiental Evelyn Araripe, que vai ter muita história para contar. Então, Evelyn, comece falando um pouquinho da sua formação, da sua tão rica trajetória de vida, embora tão nova.
Ok, obrigada, Zé, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Evelyn Araripe, eu costumo falar que a minha trajetória ela é um pouco esquizofrênica, porque eu me formei como jornalista, né, na Metodista de Piracicaba, e eu tinha essa expectativa de que eu seria uma grande jornalista, ia cobrir política, e quando eu terminei a faculdade, ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de ser estagiária na Esalq, então eu produzi o jornal do Departamento de Ciências Florestais lá da Esalq, então já tinha esse pezinho, né, jornalismo, meio ambiente. Mas aí eu fui para São Paulo, eu fui trainee do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, que é o sonho de todo estudante de jornalismo, né? Ir para um grande jornal, ir para um grande canal de TV, uma grande rádio. Mas eu falo que no Estadão o que eu aprendi é que eu não nasci para isso. Não nasci para essa coisa.
Que é um aprendizado.
É ótimo. Não nasci para o Hard News, não nasci para cobrir essas, né, notícias, enfim, políticas, essas coisas mais pesadas, enfim, não gostava da rotina de redação de jornal. E acabei indo trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, né, já gostava, né, da área ambiental. Fui para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
Isso em que época, mais ou
menos? Isso em 2008, há 10 anos. E que foi ótimo. Lá eu trabalhava com assessoria de comunicação, né? Então eu era responsável pela comunicação de alguns projetos estratégicos, que eu falo que foi uma escola, né? A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ela é responsável pela CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo.
Que é maior que a secretaria.
Que é muito maior que a secretaria. E eu costumo falar que é onde concentra os maiores técnicos ambientais do Brasil, né?
Inclusive o Marcelo Pereira, que é nosso colega aqui de programa, hoje não pode estar aqui presente, porque vai dar uma palestra daqui a pouco. Ele passou também, teve a experiência pela Secretaria de Meio Ambiente,
que
e sempre
ótimo.
Fala isso também.
Que é uma escola, assim, a oportunidade de conviver com esses técnicos, para mim foi um grande aprendizado. Em diferentes temas, gestão de recursos hídricos, qualidade do ar, turismo sustentável, educação ambiental. Então, assim, tudo, aprendi de tudo um pouco lá, mobilidade urbana. E aí, isso me inspirou, né, ainda mais para a área ambiental. Aí eu fui fazer uma pós em educação ambiental, porque eu venho de uma formação em jornalismo, não adianta eu falar, ah, agora eu quero fazer uma pós, não sei, em engenharia, né? E fui para educação ambiental, que também, assim, adorei.
Aonde você fez?
Eu fiz no SENAC, lá em São Paulo. E é tudo um aprendizado, né? E lá eu descobri que eu queria ir pro terceiro setor, né? Queria trabalhar em ONG, virar ongueira, educadora. E eu fui, assim, aí eu consegui um trabalho na Viração. A Viração é uma ONG que trabalha com educomunicação. Então, o que é educomunicação, né? A gente ensina crianças, adolescentes e jovens a produzirem seus próprios meios de comunicação. E no processo de produzir seus meios de comunicação, eles aprendem. Então, na educomunicação, o mais importante não é o produto final. Né, não é a qualidade do programa de rádio, não é a qualidade da revista, do site, mas é o que esses jovens aprenderam ao produzir esse conteúdo, né? E como eu tinha, né, o pé no jornalismo, mas também na área ambiental, na Viração eu coordenei muitos projetos relacionados a cobrir temas de meio ambiente. Então a gente levou um grupo de 120 jovens para cobrir a Rio Mais 20, né, a Conferência de Sustentabilidade da ONU, que foi no Rio, e aí a partir disso eu comecei a facilitar a cobertura jovem das conferências do clima da ONU, tá? E com jovens de vários países, então a Viração foi essa minha entrada, assim, né, fazer essa conexão entre formação de jovens no tema de meio ambiente por meio dos meios de comunicação.
E fale um pouquinho, então, sobre essa cobertura, né? Rio Mais 20, depois a COP 2016, né?
Então várias,
são
né?
Várias.
Na verdade, as COPs, né, são as conferências da ONU em mudanças climáticas. Esse ano vai ser a COP 24, que significa que nós estamos há 24 anos, né, realizando essas conferências, cada ano em um país diferente, onde se negocia um grande acordo internacional de mudanças climáticas, que basicamente é quanto cada país vai reduzir as suas emissões e como, né? Suas emissões de CO2 e como.
E quanto, porque eu acho que o jornalista, ele tem aquela possibilidade, né, de pegar o bastidor que a gente sabe que é mais rico, né?
Não, e o que é muito legal, assim, as COPs, recentemente, há 2 anos se falou mais delas porque foi criado o Acordo de Paris, foi na COP21, né, em 2016, há 2 anos, e não, foi em 2015, a COP21, então vai fazer 3 anos, que lá se gerou o Acordo de Paris, né, que todos os países, né, das Nações Unidas assumiram compromissos de redução de emissões. É um evento extremamente técnico, as pessoas acham que é um evento que se discute meio ambiente, mas na verdade é extremamente jurídico, se discute termos legais e econômicos. Sim, é aí que você aprende que o que manda, né, em termos de legislação ambiental é a economia, né? A economia, né, vamos pensar, o capitalismo, né?
A gente brinca, às vezes, é o capitalismo, né?
Exato.
Até porque, salvo engano, eu acho que é exatamente isso que o Trump agora está saindo, né?
Exatamente, o Trump já retirou, né, os Estados Unidos. Não tem como retirar, na verdade. Os Estados Unidos é signatário, mas já, assim, o retirar dele significa que eles não vão cumprir as metas que os Estados Unidos disse que iria cumprir, né?
Até porque essas conferências, elas não são impositivas.
Exato,
né?
Não são. Até era uma discussão que fosse, né? E por causa dos Estados Unidos não foi. Então, assim, o legal de estar nos bastidores é de saber de por que algumas decisões foram tomadas. Então, a ideia desde o princípio é que o Acordo de Paris fosse legalmente vinculante, né? Que a gente fala, que tivesse um peso legal. E aí os Estados Unidos falou, se tiver um peso legal, tem que passar pelo Senado dos Estados Unidos e não vai ser aprovado. Como os Estados Unidos é o maior emissor do mundo, né, depois da China, mas digamos assim, que a China emite muito porque ela produz para o mundo inteiro. Né? Então os Estados Unidos é o maior emissor, eles emitem muito por conta própria, né?
O próprio consumo, né?
Exato. E então, como é muito importante que os Estados Unidos, era, né, que os Estados Unidos aderissem, se criou essa flexibilidade de que não fosse legalmente vinculante, e aí o Trump anunciou que não vai cumprir coisa nenhuma, né, que é uma pena, porque basicamente quando a gente fala em agenda climática, emissões de CO2, a gente tá falando assim, Estados Unidos e China, se eles não fizerem, Brasil também, o Brasil tem um peso muito grande nessa conta, mas o maior é Estados Unidos e China. E o que é interessante, assim, são conferências muito técnicas, muito complexas, e o nosso trabalho com a Educomunicação lá era basicamente como a gente forma jovens para cobrirem e entenderem e produzirem notícia de uma maneira para jovens, jovem comunicando jovem, né?
Jovens estudantes.
Exato, são jovens estudantes, né? Infelizmente, as conferências da ONU não aceitam menores de idade, então são com jovens a partir dos 18 anos.
Então,
18
geralmente,
até
estudantes universitários.
Sim, a maioria estudantes universitários.
De cursos distintos.
Exato, tudo que você pode imaginar, assim, desde aluno até de música a gente já teve com a gente, até engenheiro físico, né, tem de tudo que você pode imaginar. Mas o que é legal é isso, como a oportunidade de estar num espaço desse, que é um espaço tão fechado, espaço de diplomatas, né, os negociadores são diplomatas, mas ao mesmo tempo é interessante você entender como que funcionam essas relações políticas internacionais, né, e que tem um impacto muito grande nas nossas políticas nacionais depois.
Com certeza. E como é que é um pouco, assim, o retorno desses jovens?
É interessantíssimo. É legal, assim, por isso que eu falei do comunicação. Para a gente, o importante é o aprendizado deles. E muitos, ao participar de um espaço como esse, né, de negociação de clima da ONU, eles aprendem muito. Assim, além deles aprenderem sobre mudanças climáticas, que é isso, inclusive hoje eu sou mestranda na UFSCar, né, sobre como a gente ensina mudanças climáticas para crianças e jovens, é isso, como que a gente, para eles entenderem que as mudanças climáticas vão muito além daquilo que a gente aprende nas aulas de ciências. Não é CO2, não é só efeito estufa. Mudanças climáticas, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, a gente está falando de relações sociais, né? Então, isso fica muito claro para eles, que quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando da maneira como você come, da maneira como você se transporta, da maneira como você se veste, o que tem por trás de tudo isso, né? A maneira como você usa energia elétrica. E então, para eles, assim, tem um aprendizado pessoal, né, na vida pessoal e profissional também, porque a gente vê muitos deles depois escolhendo ao longo da carreira deles atuarem nessa área.
São aquelas experiências que marcam, né?
Marcam
que muitas
muito.
Vezes definem, né, carreira, definem escolhas.
Exatamente. Isso
políticas.
Pra gente na Educomunicação é o mais importante, o impacto que isso tem na vida pessoal desse jovem, né?
Bom, Evelyn, E você vai circulando, né? E numa das suas circuladas, você passou pela ciclomobilidade,
isso,
né? Então,
é.
Fale um pouquinho também dessa tua experiência como ativista, como...
É, e aí isso já é mais, vai de uma experiência pessoal, né? Eu costumo dizer que o jovem de hoje, aí eu me incluo, né, nesse jovem, a gente não gosta de ser contraditório, né? Então, por exemplo, o meu pai, ele já se considerava um ambientalista, mas é assim, é uma pessoa que anda de carro para cima e para baixo, faz tudo de carro e tudo mais, né?
Igual o que te entrevista aqui agora, né? Que ainda defende o meio ambiente, mas ainda acha lógico ser transportado por um veículo, né, de
Sim,
uma tonelada.
E é até cultural, né? A gente nem para pensar nisso, mas eu acho que é legal no jovem hoje é que ele... Não quer cair em contradições, né? A gente tem isso. Se eu defendo o meio ambiente, eu tenho que ser aquilo que eu falo, né? Então, para mim, vários jovens que eu conheço, né, que foram, né, para essa área ambiental, viraram ativistas ambientais, a gente tem essa preocupação de não se contradizer. Então, para mim, eu tive essa preocupação de pensar como que eu me transporto, né? Como que eu não vou ser uma contradição. E isso significou eu começar a ir de bicicleta para o trabalho, né? Tomar a decisão de bicicleta para o trabalho.
Isso em São Paulo.
Em São Paulo. Que não é uma decisão fácil, assim, pensando numa cidade como São Paulo e num país como o Brasil que não tem política nenhuma para bicicleta, né? Então, andar de bicicleta, de fato, é assumir esse risco, né? De você pedalar compartilhado com carro, com ônibus, a poluição do ar, Não é uma decisão simples. Em São Paulo, eu tive muita sorte que, ao tomar essa decisão, eu fui conhecer grupos, né, de ativistas da bicicleta, que já andavam de bicicleta. Tive meus anjos, né, meus padrinhos, que me ajudavam. Então, pessoas que me ajudaram a traçar rotas. Eu brinco que hoje eu conheço São Paulo, assim, super bem, porque... Por ter escolhido andar de bicicleta, eu tinha que traçar rotas, assim, evitar grandes avenidas, evitar ruas com ônibus. Então, eu sei andar, assim, nas ruas mais secretas de São Paulo por causa da bicicleta.
E esse programa, como ele vai ao ar, né, em Ribeirão Preto e São Paulo? Quer dizer, aí foram ONGs que fizeram esse papel de formação?
Exato. A princípio, era a bicicletada, né, que a gente chama que é toda a última sexta-feira do mês, é um movimento horizontal, né, sem líderes, sem vínculo com nenhuma organização. Então, eu fui numa bicicletada, conheci pessoas que pedalavam lá e começaram a me ajudar. Mas, obviamente, que com o tempo, os próprios ativistas da bicicleta, a gente entendeu que a gente precisava se profissionalizar, né? Para conseguir dialogar com o poder público, com empresas. Então, disso nasceram várias ONGs. Uma delas, que eu tive a oportunidade de fazer parte, sou voluntária até hoje, é o Bike Anjo, né? Que é uma rede de ciclistas experientes, pessoas que já usam a bicicleta no dia a dia, que ajudam quem quer começar a pedalar. Então, Zé, se você quiser largar o seu carro e começar a vir de bicicleta aqui para a USP, você entra lá no site do Bike Anjo, você coloca o trajeto que você quer fazer e o próprio sistema acha um voluntário que faz um trajeto semelhante que vai ser seu anjo, vai te ajudar.
E o duro é que teu entrevistador é de uma geração que a gente só andava de bicicleta,
exato,
né? Então são
exato.
Uns paradoxos, né?
Mas eu brinco às vezes que ser sustentável nada mais é do que voltar a viver como se vivia no passado,
isso,
né?
Aqui no campus nós temos um problema que é um muro aqui, que é uma luta antiga minha que se abre um portão no muro, porque você chegar de bicicleta na USP,
eu já vi,
ou você
sobe
tem
e desce,
que subir.
Sobe e desce.
Não, e o campus em si não, mas falta uma política de mobilidade.
Sim, a gente brinca, né? A gente brinca não, mas é sério. Falar de andar, se locomover de bicicleta não é só o ir e voltar do ponto A ao ponto B pedalando, né? Mas é criar toda uma estrutura para quem vai de bicicleta, que é estacionamento seguro, né? Que sua bicicleta não vai ser roubada, ter chuveiro para você tomar um banho, ter um portão, né? É isso, assim, tem várias coisas de infraestrutura, detalhes que não se pensa quando se faz planejamento para bicicleta, que precisa ser levado em conta.
É uma luta que a gente tem, porque, por exemplo, o campus de São Paulo, né, que abriga uma população muito maior e você tem acessos os mais exóticos, né? Você tem uma pinguela sobre o Pirajussara, né? E aqui em Ribeirão, não. Aqui são poucas. Eu acho que precisava ter uma discussão do pedestre, né? Um campus feito muito em função
exato,
do carro.
É.
Mas vamos falar um pouquinho de São Paulo, quer dizer, a gente vai chegar no tema principal, mas eu falo bastante.
Você
também?
Assunto
e muito
também.
Assunto bom. Mas eu acho que vale a pena explorar um pouquinho a questão, porque eu acho que São Paulo teve um marco, acho que dá para dizer, que foi um pouco a gestão do Fernando Haddad, né, que procurou exatamente investir bastante na ciclomobilidade. E uma crítica que eu vi é que, na verdade, era uma coisa mais para a classe média. Então, eu queria saber se isso é verdade, se de fato se conseguiu pensar uma ciclomobilidade atingindo o jovem trabalhador, o jovem estudante da periferia.
Sim. Primeiro, assim, eu acho que é importante dizer assim, que tudo que o Haddad fez em termos de políticas públicas para bicicleta não foram políticas do Haddad. Né? Ele simplesmente foi o primeiro prefeito que se propôs a escutar, né, vários movimentos e organizações que atuavam pela mobilidade humana, né, chama mobilidade humana que é movida por seres humanos, né, caminhar, andar de bicicleta. Ele foi o primeiro que se abriu, né, para conversar com esses movimentos e ver o que já existia. Então, primeiro, assim, todas as ciclovias que foram feitas na gestão do Haddad vêm de projetos que existiam desde a década de 80 na CET. Então, projetos extremamente engavetados. A gente fala, ele não criou nada, ele desengavetou as coisas, né? Ele ouviu os movimentos, ele foi conversar com a CET, que tinha ali na gaveta vários projetos. Concordo que, assim, os projetos, o planejamento cicloviário de São Paulo foi do centro para a periferia, então atingiu muito mais o centro expandido do que a periferia, sendo que a maioria dos reais usuários de bicicleta em São Paulo são moradores da periferia. Então, assim, chegou pouco, né? Chegou alguma coisa em algumas periferias de São Paulo, em termos de estrutura cicloviária, mas a maioria, de fato, se concentrou na região do centro expandido, que é onde já existiam projetos de outras gestões. E porque são onde dá visibilidade, né? Lá em São Paulo a gente brinca. Por que todo mundo faz protesto na Avenida Paulista? Porque na Avenida Paulista é protesto, né? Se vai na periferia, não aparece na mídia, ninguém vê, e é tipo vandalismo, né? Sei lá, é...
Isso, a postura, muitas vezes, das forças policiais são outras.
Exato, e da própria mídia, né? Como que se cobre, né?
Bom, vamos seguindo aqui. A nossa conversa tá igual uma bicicleta, um passeio de bicicleta acelerado. Aí não deu para ir de bicicleta, você atravessou o Atlântico e foi para a Alemanha. É isso,
Alemanha,
Evelyn? Conta
isso.
Um pouquinho.
Dessa própria experiência, né, nas conferências do clima da ONU, eu acabei, assim, uma das áreas que me interessa muito até hoje é isso, como a gente ensina e comunica mudanças climáticas para os jovens, né? Para além dos espaços da ONU. E aí, com isso, com toda essa minha curiosidade, eu ganhei uma bolsa para ir para a Alemanha pesquisar isso, como a gente fala sobre mudanças climáticas com adolescentes e jovens numa perspectiva mais ampla, né? Considerando todos os aspectos sociais, políticos, econômicos que tem por trás disso e que metodologias que existem para isso. E aí eu fui para a Alemanha, não era uma bolsa acadêmica.
Era que instituição?
É Alexander von Humboldt, que é uma fundação muito reconhecida, né, na Alemanha. É uma bolsa financiada pelo governo alemão. É uma bolsa que, em inglês, chama German Chancellor Fellowship for Tomorrow Leaders, que nada mais é do que a bolsa da chancelera alemã para os líderes do amanhã. Que, então, é um dinheiro que vem, de fato, do governo da chanceler para jovens do Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos. Então, todos os anos eles selecionam 10 jovens de cada um desses países, para a gente ter uma experiência muito prática lá na Alemanha com alguma organização alemã que está atuando na área que a gente tem interesse. Então, eu ganhei essa bolsa e fui parar na Plant for the Planet, que é uma ONG alemã que nasceu na Alemanha, mas hoje tem atuação em vários países e que tem uma metodologia que é exatamente isso, né? Sobre como falar sobre mudanças climáticas com crianças e jovens usando as árvores, né? A árvore como um grande livro, digamos assim, que ensina elas sobre todos esses conceitos de que existem por trás do tema mudanças climáticas.
Nós vamos voltar ao Plant for the Planet, mas eu queria problematizar um pouco, porque também esse movimento, né, da Alemanha, quer dizer, obviamente tem uma matriz ideológica,
claro,
também, né?
Claro.
Porque, quer dizer, ao pegar os potenciais futuros líderes, né, e juntar na Alemanha e dar uma formação alemã, obviamente você está criando vínculos aí de
Exatamente,
longo prazo,
mas
né?
não é à toa, tanto é que se fala, por que, que são só para esses 5 países essa bolsa e não é para jovens do mundo inteiro? Porque a Alemanha, obviamente, tem um interesse muito estratégico nesses 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos. Eles são muito transparentes a dizer que eles querem, com essa bolsa, criar relações bilaterais. Né? Então, eles querem criar relações pontes entre a gente e a Alemanha. Eles querem poder dizer, vamos supor que, né, porque eles falam os líderes do amanhã, não os líderes do hoje. Mas vamos supor que amanhã, de fato, a gente vire grandes líderes, a gente vai ter no nosso currículo que a gente teve uma formação na Alemanha. A gente aprende alemão. Os 3 primeiros meses dessa bolsa é um intensivão de alemão, 6 horas de alemão todos os dias. Hoje eu falo alemão. Então tem isso também, né? Falar, esses grandes líderes do amanhã, das maiores economias do mundo hoje, né? Eles têm um pezinho na Alemanha, eles falam alemão, a Alemanha ajudou eles de alguma maneira. Claro que tem todo esse interesse por trás.
Bom, Tempo voa, né? Nós estamos conversando com a Evelyn Araripe, que é jornalista e educadora ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre essa tal de Plant for the Planet, né? Como é que fala isso em português? Eu brinco que aqui a gente tem um parceiro aqui do nosso programa, né? Companheiro, Reinaldo Romero, que criou o movimento que é junto a uma ONG, que é a Pau Brasil, aqui de Ribeirão Preto, que chama Tá com Calor, Plante Árvores. Ótimo. É mais ou menos essa a ideia.
É mais ou menos essa, um pouco mais, vai ser todo sentido, né? A Plant for the Planet trabalha com o tema de mudanças climáticas, né? E é isso, né? Esses calores extremos que a gente tem hoje em dia tem conexão com mudanças climáticas e nada melhor do que uma árvore. Falar árvore, né? A melhor tecnologia que já foi criada nesse mundo pela própria natureza, olha que legal.
Barato, né?
Né? Para resolver todos esses problemas. Aqui no Brasil a gente está chamando de plantando pelo planeta.
Isso, legal, né? Isso que eu queria saber.
Eu acho super difícil, né? Trabalhar com a organização internacional, que eles têm essa ideia de que, o nome em inglês, todo mundo vão se apropriar, né? Não vão. Aqui no Brasil tem que traduzir, e a gente traduziu para Plantando pelo Planeta. E, então, eu fiz, né? Então, fiquei um ano e meio lá na Alemanha fazendo meu trabalho com eles. E aí, voltei para o Brasil, que eu acho que também isso é um desafio, né? Quando nós, brasileiros, estudantes, pesquisadores, a gente tem a oportunidade de ter uma bolsa para fora do Brasil, muitos querem ficar lá fora. E eu me preocupo muito com isso, que eu acho que o certo é a gente voltar, né? A gente voltar e devolver aqui para o nosso próprio país toda essa inteligência que a gente adquiriu lá fora. Então, eu desde sempre que queria voltar para o Brasil, né? Não queria ficar lá. E voltei com a Plant for the Planet na mala,
opa!
Né? E porque ele já tinha...
Ou as sementes,
exato,
né?
Exato, ele já tinha esse interesse de ir para outros países, né? Uma organização que nasceu na Alemanha, mas está indo para outros países. E aí, faltando 2 dias para eu vir embora para o Brasil, eles me perguntaram se eu não queria implementar a organização aqui. Eu estava voltando desempregada, né? Aceitei. Então, o que a gente faz, basicamente, são oficinas, formação de crianças e jovens dentro desse tema de mudanças climáticas, mas apresentando as árvores, né, como uma grande solução, né, para esse desafio. E a gente planta árvores com essas crianças e depois que a gente planta a árvore, a gente senta com elas para que elas desenvolvam seus próprios projetos de plantio de árvores. Porque a Plant for the Planet foi fundada por um menino de 9 anos de idade. Então, ela é resultado de um trabalho de escola desse menino. Então, para a gente é muito importante que as crianças entendam que elas podem ser líderes, que elas podem criar suas próprias iniciativas, que elas podem liderar plantios de árvores. Então, para a gente isso é muito importante. Então, no final de todas as nossas formações, as crianças têm seus projetos, né? Elas, para plantar árvores, seja na escola, seja na cidade, seja no seu bairro, seja na igreja, seja onde for. E a gente depois segue aí ajudando elas a colocar isso em prática, sendo elas as grandes líderes disso.
Eu sei que um dos locais que a organização está atuando, né? Você disse que está chegando de lá agora há poucos dias, é Mariana, né? Que isso. Nós tivemos o crime, né? O pessoal fala que é desastre, mas não é desastre, né? Acho que é sempre importante dizer que é o crime ambiental de Mariana.
Sim.
E aí eu queria que você falasse um pouco a tua sensação, mas já contando um pouco como é o trabalho, falar um pouquinho a metodologia. Quer dizer, é muito comum, às vezes, as pessoas formarem mudas e depois plantar, é um pouco por aí que vocês trabalham, como é que é?
Sim, e quando eu cheguei no Brasil, né, cheguei com a Plant for the Planet na mala, mas e aí, né, é só uma ideia, uma organização, uma metodologia, como a gente vai implementar isso? Então, eu fui conversar com várias pessoas, organizações que já atuam no campo de educação ambiental, né, e com mudanças climáticas, e várias pessoas falavam, vai para Mariana está precisando de projeto, os jovens de Mariana precisam de alguma coisa assim, porque apesar de Mariana ter vivido, Mariana e toda a região do Rio Doce, né, é bom lembrar que não é só Mariana, né, a gente está falando aí de 600 quilômetros de extensão.
Até a Foz incluindo,
exato.
Né?
É importante pensar que para mais, né, do que o crime, né, o que aconteceu lá, como que ficou a vida das pessoas que estão lá? Como já era, né? Então, mais do que recuperar solo, rio, como que a gente recupera a autoestima dessa população, né? Dessas pessoas para... Porque elas que vão continuar vivendo isso. E aí eu brinco, né? Eu falo muito isso, que trabalhar com os jovens, as crianças e os jovens de Mariana, é trabalhar com a geração que vai, de fato, responder para a gente se funcionou, né? Essa reparação. A gente, às vezes, é muito imediatista, a gente quer respostas prontas, a gente quer que respondam tudo. E aí, vai recuperar? Né? Como que vai ser? A gente quer que responda isso agora? Mas eu falo, a velocidade da natureza não é a nossa. é a dela, né, que dura 10, 20 anos. Então, Zé, infelizmente, não é você, não sou eu que vai dizer se deu certo ou não, né? Vão ser as crianças, os jovens de lá, que já tinham uma carência de projetos, de trabalho. Já existia uma carência muito grande. Então, a gente chegou lá, cheguei lá propondo, né? Então, fui lá conhecer o território, ver como estavam as coisas lá. E, de fato, faltava muita a atividade com as crianças e jovens. E, assim, por mais que tivesse, já tinham coisas acontecendo com as crianças e jovens, mas coisas muito pontuais. Né? O que eu gosto na metodologia da Plant é essa coisa do projeto, né? De ter uma continuidade. Depois da nossa oficina, os jovens continuam ativos, participando. Então, não era só um teatrinho, né? Não é só, ah, vamos levar eles para o teatro, leva para fazer uma visita no Inhotim, né? O que tem de visita no Inhotim com um jovem de Mariana, vocês não querem saber. Faz uma visita no Inhotim, faz uma festinha aqui, faz outra coisinha ali, ou até assim, vamos plantar uma árvore lá, mas depois vai para casa e não continua. Então, a gente chegou com essa proposta que foi muito bem acolhida pela comunidade como um todo. Então, assim, hoje, quando você vai falar, né, do cenário, como está lá a região hoje, tem vários atores, né, sociedade civil, poder público, a Fundação Renova, que é quem é responsável por fazer toda a restauração. E a gente, com a Plant for the Planet, a gente conseguiu dialogar com todos eles, sem brigar, sem brigas, porque eles entenderam que, de fato, era interessante para as crianças e jovens de lá. A gente organizou oficinas lá, a gente formou 200 crianças e jovens.
Isso que eu ia perguntar, vocês trabalham com escolas?
A gente hoje trabalha com todas as escolas municipais de Mariana, são 20 escolas, e com todos os projetos sociais de Mariana. E a gente formou essas crianças, só que aí eles criaram os projetos deles e eles querem plantar 1 milhão de árvores ao longo do Rio Doce. Então, agora o nosso trabalho lá tem sido como a gente implementa esse projeto com esses embaixadores e como que a gente vai plantar esse 1 milhão de árvores. Então, agora a gente está trabalhando para isso, para que esses embaixadores consigam plantar 1 milhão de árvores que eles querem.
Evelyn, agora que a conversa está ficando boa, mas eu acho que nós vamos ter que detalhar, né, as experiências concretas. Vocês devem ter experiências em São Paulo,
claro,
também.
Uh-huh.
Mas eu acho que vai ter que ficar para o próximo.
Com certeza, é.
O tempo voa. Aqui nós tínhamos um ambientalista, infelizmente, falecido, que ele criou uma ONG que chamava Os Filhos da Árvore.
Uh-huh.
E ele teve um projeto uma vez que era plantar 1000 árvores em 1 minuto. Ele pegou 1000 crianças, né? Foi uma coisa bonita.
Demais.
Infelizmente, sobraram poucas, né?
Sim.
Isso sempre é duro.
É, uma das coisas que a gente ensina muito para as crianças é isso, que a árvore não é só plantar lá, né? Você tem que cuidar, ela exige um cuidado de uns 5 anos. Até você fala, vingou, né? Ela vai crescer, agora ela vai sozinha. Mas é, tem todo um cuidado.
Bom, então você tem aí o seu minuto final, com certeza você está aqui pertinho, né? Então podemos trazê-la novamente quando tiver mais dados, mais detalhes, mas aí para suas considerações finais.
Sim, com certeza. Obrigada, Zé. Um papo muito bom, né? Dava para ficar assim até, mas assim, agradeço o convite, fico à disposição para voltar a gente continuar sobre o assunto que você quiser, que são vários assuntos, né? E seguimos juntos.
Deixa o contato também.
Ah, sim. Meu e-mail é horroroso, tá? Mas é Evelyn com Y-N de navio ponto Araripe arroba Plant for the Planet, mas o Plant for the Planet tem um tracinho no meio de cada um, então é plant
Ixi,
traço,
é difícil,
de traço.
Mas tem um atalho assim, se entrar no...
org. Mas o melhor jeito é, a gente tem uma página no Facebook, né, que é Plant for the Planet Brasil, que sou eu que administro, então se vocês mandarem mensagem lá, sou eu que vou ler as mensagens.
Bom, muito bem, né? Agradecer muito a presença e a simpatia da Evelyn Araripe aqui no programa Ambiente ao Meio, jornalista, educadora ambiental, e aí no projeto Plante pelo Planeta, né? Que é um companheiro do nosso parceiro aqui, tá com calor, plante árvores.
Árvore, exatamente, melhor coisa.
Muito obrigado.
Obrigada aí, Zé. Tchau, tchau.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a jornalista e educadora ambiental Evelyn Araripe.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.